Está conosco na linha delegado Luciano Riggs Pereira, ele que responde pela Draco de Caxias do Sul, mas interinamente também pelo município de Farroupilha. E o delegado que junto com a sua equipe ontem acabou prendendo um ex-estelionatário natural de Passo Fundo que foi preso após tentar aplicar o golpe da falsa indenização judicial. E a partir desse ponto, dessa prisão, dessa abordagem, é que eu quero destacar com o delegado, claro, além do fato em si, a quantidade de golpes e a evolução que a gente tem observado de golpes, especialmente aqui na região da Serra Gaúcha. Delegado Luciano, alegria falar com o senhor, bom dia.
Bom dia, João Paulo, bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi. Satisfação, então, poder atender essa entrevista aí.
Delegado, começando a falar desse fato de ontem, que vocês atuaram aí em Farroupilha, né? O que seria esse golpe da falsa indenização judicial, delegado?
Esse golpe, ele funciona da seguinte forma, então, as pessoas, elas têm acesso a processos judiciais, tá? Isso está em investigação em várias delegacias no estado e também em outros estados, tá? Com base nessas informações de processos judiciais realmente existentes, eles contatam a vítima para oferecendo ajuda para que esse processo seja rápido, para que ele possa receber indenização, ou já dizendo, a gente já tem em condições de pagar essa indenização. Aí, para dar veracidade ao golpe, eles fazem uma ligação como se fosse para um banco, né, e passam para a vítima. E aí essa pessoa se passa por um gerente e aí informa que tem realmente uma indenização de 500 mil, 1 milhão. E depois que é fechada essa ligação, esse suposto escritório, ele oferece essa ajuda mediante o pagamento de alguma taxa, alguma custa. E aí depois eles entregam uma espécie de cheque administrativo para a vítima, né? Só que quando a vítima perceber, ela caiu no golpe, né?
Perfeito. E a gente tem observado, inclusive, delegado, aqui mesmo em Garibaldi, um golpe muito semelhante, em que o pessoal simula se passar por um advogado, eles utilizam um novo número, dizem, ó, esse é meu novo número, entra em contato com a vítima, nessa linha também. Então, vai muito na linha também do pessoal ter acesso a esses processos. São processos públicos, não adianta, né, delegado, mas requer uma atenção maior ainda do público, né?
Isso. Aí o que a gente solicita nesse golpe em específico, tá? Esse é o golpe que mais tem crescido ultimamente. Então, eles acessam os processos no meio virtual, pegam as informações do processo e verificam qual advogado está atuando naquele processo, criam um número falso, aí obtém as fotos desse advogado, geralmente do perfil do WhatsApp do próprio advogado ou das redes sociais, e criam esse perfil de algum aplicativo de mensagem. E aí falam exatamente isso. Esse é o novo número do escritório, eu sou, por exemplo, representante desse escritório, estou entrando em contato, então, em nome do advogado tal, para verificar com o senhor o pagamento das custas para poder entregar esse valor. E aí, para ver como o golpe é bem arquitetado, tem pessoas que têm que receber, por exemplo, 50 mil reais e o pessoal paga em custa 50 mil reais.
Poxa vida.
Então, ele se passa, é um golpe que tem crescido bastante, tem alertado bastante a questão da ordem dos advogados, né? E existem protocolos de investigação desse processo. Então, o que a gente orienta as partes, né? Quando receber essa ligação, que contate vá no escritório da advocacia contratado e converse pessoalmente com o seu advogado e verifique essa situação antes de pagar qualquer coisa. Uhum. Tá? Porque as pessoas estão perdendo muito dinheiro em cima disso. Tá? É uma preocupação bem grande aí, tanto dos advogados quanto da Polícia Civil na investigação desse delito.
E até, geralmente, inclusive, né, delegado, os advogados, quando eles trabalham nesse tipo de processo que requer indenização, eles não costumam cobrar um valor, eles têm a sua remuneração, os seus honorários, mas geralmente descontado do valor a receber depois, né?
Isso. E por isso que a melhor forma para evitar esse golpe é que a pessoa vá no escritório de advocacia e converse pessoalmente com o advogado. Se todo o cliente fizer isso, esse golpe já cai por terra.
Perfeito. Mas, delegado, é um período em que há uma evolução, digamos assim, de golpes, né? O pessoal, inclusive, se utilizando de inteligência artificial, não deve estar sendo fácil para vocês, da Polícia Civil, de tentar coibir, tentar evitar golpes como esses, né?
Isso, é uma investigação um pouco demorada, mas a gente tem conseguido bons índices de elucidação dos fatos, tá? Um golpe que está em voga até para orientar a população é o golpe do amor. Até já circula pelas redes sociais aí uma situação aí envolvendo uma senhora. Uhum. Então, como é que funciona esse golpe do amor? Os estelionatários, eles procuram nas redes sociais, em perfis sociais, pessoas que são solteiras, idosos, pessoas que eles notam que tem uma carência afetiva ou solidão, e começam a entrar em contato com essa pessoa, se passando aí por artistas famosos, por empresários famosos, ou até mesmo militares de forças estrangeiras. E depois que eles ganham a confiança dessa vítima, né, eles vão exigindo algum tipo de taxa para poder visitar ela. Então, só para ilustrar, tem pessoas que venderam a própria casa para entregar esse dinheiro para esse suposto namorado estrangeiro e perderam a economia de vida, né?
Poxa,
então, aqui que a gente orienta as partes, né? Então, primeiro, esmola demais, o santo desconfia, né? Que é o primeiro ditado que nós temos aí. Então, começou a pedir dinheiro, não dê, né, pessoal? Não esqueça que a batalha para o seu sustento é uma batalha diária e árdua, né? Então, não podemos dar dinheiro de graça, digamos assim, para esses estelionatários. Então, pessoal, tem dúvida, pergunta para a família. Tá? Ou vá na delegacia e faça um registro. Mas, assim, esse tipo de relacionamento que exige dinheiro não deve seguir, né?
Nesse caso aí que viralizou, do caso do Brad Pitt, né? Provavelmente essa mulher seria vítima de um golpe. A pessoa que estaria se passando aí, o suposto Brad Pitt, mais adiante, num segundo passo, imagino que iria aplicar algum golpe nela, né, doutor?
Com certeza. O golpe é conhecido no meio policial como golpe do amor, né? Então, cuidado, né? Pessoas, artistas famosos, assim, profissionais estrangeiros, profissionais bem-sucedidos, ou militares de forças estrangeiras, o pessoal já aguça o ouvido aí, né? Então, tome cuidado. Um outro golpe que está em voga, até para a população ficar esperta, é a questão da falsa central telefônica. Isso aí a gente recebe praticamente de forma diária. Eu há pouco recebi uma mensagem sobre isso, né? Então, geralmente recebe uma mensagem de aplicativo SMS informando que uma compra suspeita foi efetuada no seu cartão de crédito. Eles têm esses dados, tá? Do teu cartão. E aí dá um número embaixo, um link embaixo para entrar em contato com a central do banco. O que a gente orienta as partes? Não façam nada. Vá no banco e confira. Tá? Não acesse link, porque geralmente é um aplicativo de acesso remoto que ele vai ter acesso ao teu aparelho e aí depois eles vão exigir senhas dos teus aplicativos bancários, isso já com acesso remoto em andamento. E a partir dali eles tiram empréstimos, fazem saque desse empréstimo para outras contas, fazem transferências. Quando a vítima percebe, ela está com tudo zerado.
Poxa,
e com uma dívida de empréstimo bem alta a ser paga.
Clicar em link e nem pensar, né, delegado?
Nem pensar. Por isso que eu digo, nesse momento é melhor que a pessoa vá pessoalmente, se é banco, no banco, se é com a questão que envolve advogados, vá no escritório da advocacia. Com isso a gente vai resolver bastante a parte dos golpes. E por último, se me permite falar.
Claro.
É o golpe do nudes. Esse também é um que puxa à frente aí.
Esse não sai de moda, né, delegado?
Não. E aí a mesma coisa. Ele tem bastante semelhança com o golpe do amor. Então, o pessoal procura nos perfis falsos, cria perfis falsos na rede social, e aí vão, ou em aplicativos de namoro, e aí vão buscando pessoas idosas, pessoas solteiras, pessoas com carência afetiva, que eles verificam ali nessas pesquisas deles, através de uma engenharia social, e a partir daí, quando ganham confiança, o falsário, ele manda uma foto de uma jovem atraente, ou de um jovem atraente pelado, e pede uma foto, um vídeo da vítima na mesma situação, e a pessoa manda. A partir dali começa a surgir extorsões. Aí, num primeiro momento, é um suposto pai, né, dizendo que aquela foto daquele jovem lá é um jovem menor de idade, que a pessoa está cometendo pedofilia na internet. E, num segundo momento, entra um terceiro falsário, se passando por algum policial, uma delegacia de polícia, exigindo valores para que não dê andamento no processo. Eu volto a dizer, isso não existe na esfera policial.
Uhum.
Tá? Então, sempre que acontecer essa situação, procure imediatamente a delegacia de polícia e não pague nada, tá? Não pague nada, procure, vai ser feito o registro, vai ser feita a investigação, e nós temos conseguido bons índices de elucidação aí, inclusive desbaratando as famosas centrais de filmagem, melhor, as delegacias falsas, que eles criam para fazer filmagem, passando até por delegados.
Eles fazem até um cenário, né, delegado, com o brasão da polícia civil ao fundo, enfim, com tudo que é característico de uma delegacia, né?
Isso, e aí apresenta inclusive documentos de investigação. A parte, se não conhece esse sistema, ela já começa a ficar apavorada.
Sim.
Então, qual é a solução? Vai numa delegacia, converse com os policiais plantonistas e faça o devido registro, mas não pague nada. volto a dizer, se tivesse esse tipo de precaução, esses golpes que pelo menos conversamos hoje vão ter bastante diminuição na região.
Sem dúvida. Delegado, e o golpe do bilhete, hein, continua em moda?
Continua, mas ultimamente não tem acontecido registros, pelo menos nas regiões em que estou atuando, né?
Uhum.
Mas é um golpe que volta e meia aparece. E aí, qual é a orientação que nós damos também? Os falsários, eles buscam na área dos bancos, nas áreas centrais onde ficam os bancos, eles buscam como vítimas pessoas idosas.
Sim.
Aí eles abordam, geralmente uma pessoa humilde aborda essa pessoa: olha, eu tô com um bilhete premiado aqui, mas eu tenho um problema na polícia, enfim, ou tenho que viajar para outro estado e preciso de dinheiro de forma imediata, até eu mexer com esse bilhete aqui vai demorar. Aí depois entra nesse período aí, entra uma pessoa bem apessoada, que é o segundo falsário, uma pessoa bem apessoada, conversando com a vítima ali, dizendo: não, vamos numa agência lotérica para ver se esse bilhete realmente é premiado. Aí eles pegam a numeração anterior de algum concurso anterior, que a pessoa da loteria vai informar: realmente, isso aqui foi sorteado. Aí a vítima, ela já cresce o olho: opa, vou ganhar dinheiro fácil. É a partir daí, trabalhando com esse olho grande da vítima, eles começam a pedir dinheiro. Bom, então tá, eu vou te vender esse bilhete premiado por 20 mil. Aí esse segundo estelionatário, que está bem apessoado, ele mostra: não, eu tenho 20 mil aqui.
Uhum.
E a senhora, a vítima, a senhora vai conseguir 20 mil. Aí a vítima vai no banco, saca tudo que tem.
Sim.
Aí quando esses falsários pegam o dinheiro, eles somem. Só que nisso a vítima perdeu 20 mil e um bilhete falso.
É, e fica com o bilhete falso na mão, né?
Isso. Então, o que a gente orienta, então, as partes, né? Principalmente os familiares dos idosos, né? Então, se for um banco, acompanha. Se tiver algum tipo de problema, orienta os idosos para entrar em contato com ele, tá? Que eles não deixam a vítima pensar. O objetivo deles é não deixar pensar. Porque se a vítima pensar um pouquinho, ela já não cai no golpe.
Sim, perfeito. Delegado, outra questão, nesse caso da prisão de ontem, né? O estelionatário natural de Passo Fundo. Poxa vida, Passo Fundo é uma cidade que acaba mandando muitos estelionatários, infelizmente, né?
Sim, no meio policial, principalmente na parte de golpe do bilhete premiado, né?
Isso.
É bastante estelionatário oriundo daquela região, né?
Perfeito. Bom, mas delegado, de todo modo, é ficar atento, né? E conversar com o familiar, e essa é uma dica geral. E desconfiar sempre, né, delegado?
Isso. Dinheiro não cai do céu, né?
É isso, pessoal? Aí. É isso aí. Exatamente. Tem que trabalhar, né, delegado?
Isso aí.
Maravilha.
E não esqueça que esse dinheiro vai pro crime organizado, né? Então, o pessoal tá enriquecendo aí ilicitamente, comprando, enfim, imóveis, veículos, né? Isso é uma segunda fase das investigações, principalmente da DRACO, né? Que é a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. A gente atua tanto, então, no primeiro momento se atua em cima do estelionatário e segundo na parte do ganho que ele ganhou, que ele teve em cima dos golpes, enfim. E a gente tenta desbaratar toda a cadeia de organização e a parte de dinheiro.
Perfeito. Delegado, obrigado pela entrevista, um bom trabalho para ti em Farroupilha, em Caxias do Sul, e a Rádio Cribalte está sempre à disposição, tá bem?
Da mesma forma, um forte abraço a todos.
Um abraço, bom dia. Conversamos nesta manhã de sexta-feira com o delegado Luciano Riggs Pereira, da DRACO de Caxias do Sul, ele que interinamente responde pela Delegacia de Farroupilha, falando um pouco sobre esses crimes, esses golpes que têm acontecido ontem, mais um caso, dessa vez em Farroupilha, com a prisão desse estelionatário de 44 anos, natural de Passo Fundo. Agora 15 para as 10, intervalo, depois na volta tem mais destaques aqui no nosso Comando Geral.